Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Na nossa aula de hoje, que é a segunda e última parte do trabalho que iniciamos de Ronald Dworkin, chamado Domínio da Vida sobre Aborto e Eutanásia e Autonomia, nós tivemos uma aula passada na qual recebi vários e-mails, alguns colegas colocando questões que sequer estavam na pauta da nossa aula. Por isso, nós vamos fazer hoje um entreato entre as duas partes desse trabalho, está bem? Hoje eu vou trazer uma autora que vai servir via vice-conceito de prefácio para a segunda parte, de preparação para a segunda parte, mas também para um fechamento importante de questões ontológicas, de questões existenciais referentes à primeira parte. Então, eu vou apenas retomar aqui a obra para fazer uma atualização de onde nós havíamos parado no trabalho do Working, que é tão polêmico. Vejam, entre outras coisas, o Dworkin, ele colocava que existe uma desinformação muito grande e que boa parte das pessoas que fala contra ou a favor de questões ligadas a aborto e eutanásia não saberiam fundamentar isso que elas defendem. Vamos ver nas palavras dele. Venho argumentando que quase todos nós, liberais ou conservadores, somos incapazes de explicar nossas convicções de maneira que muitos políticos, porta-vozes, autodesignados, moralistas, filósofos, nos considerem capazes de explicá-las. Dizem eles que as diferentes opiniões que temos sobre quando e por que o aborto é moralmente condenável e sobre o modo como o direito deveria regulamentá-lo decorrem todas de alguma convicção fundamental que remete à questão de se o feto é ou não uma pessoa com direitos e interesses próprios. E neste caso, em que medida estes devem ter precedência sobre os direitos e interesses de uma mulher grávida? Porém, lembram dessa parte que nós estudamos? Ok. Porém, prossegue o Dworkin, quando examinamos de perto os tipos de convicções que a maioria das pessoas tem, constatamos que não podemos explicá-las simplesmente tentando descobrir seus pontos de vista sobre o feto ser ou não uma pessoa. Nossas convicções refletem uma ideia que também defendemos, cuja força gravitacional explica melhor a forma de nossas crenças e divergências. É uma ilustração que o próprio Dworkin coloca. Acreditamos ser intrinsecamente lamentável que a vida humana, uma vez iniciada, tenha um fim prematuro. Em outras palavras, acreditamos que uma morte prematura é intrinsecamente má, mesmo quando não represente nada de mal para uma determinada pessoa. Observaram o que ele está dizendo? Muito bem. Vamos prosseguir. Muitos pensam desse modo sobre o suicídio e sobre a eutanásia, que uma coisa terrível acontece quando uma pessoa tira a própria vida, ou quando pede a seu médico que a mate, ainda que a morte venha satisfazer o interesse fundamental da pessoa em questão. Pensamos o mesmo sobre o aborto, que às vezes é condenável não por violar os direitos de um feto ou prejudicar seus interesses, mas, apesar de o feto não ter nenhum direito ou interesse em serem violados. A ideia do valor intrínseco da vida pode parecer misteriosa e devo tentar fazer com que pareça agora. menos. Tudo que vem a partir daqui, as próximas 180 páginas, nós veremos na próxima aula, após esse entreatos que faremos hoje aqui com esta escritora, que, nos ajudando a caminhar por elementos de vice-conceito, vai provavelmente tornar essa estrada mais distante de certos prejuízos que inviabilizam a discussão, mais próxima de elementos que vão propiciar fundamentações, como propõe o Dworkin, e respeito às posições tão diferentes sobre esse assunto. Não é uma tarefa muito simples. Para isso, eu quero apresentar a vocês uma escritora portuguesa. O nome dela é Sofia de Melo Brainer Andresen. Com um nome desse, vocês podem questionar: o senhor tem certeza que é uma escritora portuguesa? Sofia de Melo Andresen. Ou seja, até o nome, primeiro nome dela é com PH, Sofia de Melo Brainer Andresen. Como pode, não é? Pois esta é uma das maiores escritoras portuguesas. Foi a primeira mulher a ganhar o maior prêmio da literatura portuguesa. E hoje nós veremos uma obra dela da década de 50, quando já era uma escritora madura, não é? Intitulada A Menina do Mar, que vai servir como um vice-conceito muito importante para os nossos estudos aqui. A relação que este menino, que vai aparecer logo nas primeiras páginas da obra, com esta menina do mar, é algo que ilustra de várias maneiras alguns dos freios mais poderosos quando tratamos de questões ligadas a aborto, eutanásia, vida, morte. Com essa metáfora, a autora passa, vai e volta, muitas vezes, por uma peneira, uma teia muito fina, que talvez somente o ar e a água possam atravessar e seguir para as outras partes. E é disso que precisaremos para conversar esses temas sobre outras bases, juntamente com as bases filosóficas. Gostaria primeiro de apresentar a autora aos senhores. Aqueles que gostam de anotar, por favor, peguem papel, caneta, que já vamos fazer aqui algumas anotações sobre essa autora. Há muitos elementos dela na internet, muitas coisas. Um rico manancial, um rico acervo. Só um pouquinho, por favor. Estou acessando aqui um outro material. Assim, aqui está. Bem, é muita coisa que eu separei. Eu vou fazer um resumo, uma síntese desse material todo, está bem? O avô dela, o avô era dinamarquês. E viajando para o sul da Europa, ele chega à cidade do Porto e se encanta com a cidade do Porto. Ele resolve viver nesta cidade, que é onde a autora vai nascer e vai ter uma sólida formação. Ela estudou no Colégio Sagrado Coração de Jesus. É onde ela faz os estudos dela. Ela estuda filologia na Universidade de Lisboa, isso na década de 30, segunda metade da década de 30. Ela casa depois com um jornalista, tem 5 filhos, acaba se divorciando desse jornalista, viveu com ele praticamente 40 anos da vida dela. E ela, a Sofia, ela tinha uma linha de pensamento que, para os nossos padrões de hoje, nós diríamos que era uma pessoa pautada pelo liberalismo. Não faz muito sentido se vocês pensarem, por exemplo, que ela apoiava o movimento, todo o trabalho monárquico que havia na época. Mas lembrem que, na ocasião, Portugal sofria com o regime salazarista. Não é? Vocês conhecem a história de Portugal, sabem o que foi aquilo. E ela lutou muito pela liberdade de expressão, pela manifestação livre. Ela recebeu praticamente os prêmios de literatura todos de Portugal. E ela, quem fez a jornada de estudos a Portugal, que nós fizemos recentemente na Universidade Católica de Portuguesa, em Lisboa, teve um dia que nós fizemos uma visita ao Oceanário. Pois lá no Oceanário eles colocaram em vários lugares frases, pensamentos desta autora. Ela é muito querida e muito conceituada em Portugal. E entre as grandes inclinações existenciais dela está exatamente o mar. A Sofia Andersen tem uma forte interseção com os seres do mar, com o mar. Não é em vão que eles a colocaram lá no Oceanário. E é esta obra que veremos hoje, da Sofia Andersen. Foi uma apresentação sumária, porque temos aí muitos conteúdos a trabalhar através da obra dela, A Menina do Mar. Vamos então, publicação aqui pela SESI, pelo SESI de São Paulo. Okay? Muito bem. A obra começa descrevendo um garoto diante do mar. É uma poesia muito bonita, muito tocante, a maneira como ela nos coloca com o menino, com o mar. É muito... Ela faz com que o leitor logo vivencie muito do elemento de interseção que a autora tem com o mar. Vou ler poucas linhas sobre isso. Ela diz assim: era uma vez uma casa branca nas dunas, voltada para o mar. Tinha uma porta, 7 janelas, uma varanda de madeira pintada toda de verde. Em roda da casa havia um jardim de areia, onde cresciam lírios brancos e uma planta que dava flores brancas, amarelas, roxas. E nessa casa morava um rapazinho que passava os dias brincando na praia. Uma praia muito grande, quase deserta, onde havia rochedos maravilhosos. E aí ela segue. A Sofia tinha um grande amor por casarões, por mobiliários, por elementos familiares. E ela faz o mar parecer parte dessa mobília. Sabe, a casa, o casarão, a areia, a criança, tudo você não faz aquela separação. O mar está lá longe, aqui estamos nós. Ela faz com que tudo pareça um quintal. O mar fica sendo parte do seu quintal. Ele não é todo aquele gigante, todas aquelas coisas. Mas Sofia vai fazer várias mudanças aqui que nós vamos acompanhar com atenção, está bem? Bom, um dia esse garoto brincava, depois de tornar esse mar todo amistoso e pacífico, ela diz que um dia ele acorda pela manhã e tudo estava muito calmo. Depois de uma tempestade, ela diz que não se ouvia mais ventos, agitações, nada, 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 estava tudo muito tranquilo. E o menino então sai da cama, vai até a janela, vê que o sol voltou a brilhar, que o mar está tranquilo, até a maré está bastante baixa naquele dia. E o que ele até pensa que tudo aquilo tinha sido um sonho, né? Tudo aquilo que tinha passado. Ele vai brincar. Brinca muito no mar, e então ele vai descansar sobre alguns rochedos amistosos que tem ali perto, onde as águas do mar chegam com muita suavidade. E então, enquanto ele faz isso, ele começa a ouvir seres do mar brincando, como se estivessem rindo. Polvo, caranguejos, peixes. E aí ele avista algo que vai fazer uma grande surpresa a ele. uma pequena menina. Uma menina que deve ter talvez um palmo de altura. Tinha os cabelos dela, não eram os cabelos próprios de uma menina da época, eram cabelos esverdeados. Os olhos desta menina eram roxos. E o vestido que ela tinha era todo feito de algas, muito vivas, muito, as cores muito vivas. O menino observa isso, na hora ele nem acredita muito no que ele está vendo, todos ali numa poça de água limpa, transparente, brincando ao redor de anêmonas, todos nadando e rindo. O menino observa isso. Muito bem, senhores. Estamos falando então do mar, das criaturas que vivem no mar, de uma menina com apenas um palmo de altura, uma menina que não é humana, que vive no mar, ok? Está muito feliz por viver no mar, com seus amigos, com as suas coisas e tudo. E o menino vive numa casa urbana, numa grande casa. Ele vai lá para o mar, ele vai interagir com a criança. Ele está na areia, ela está lá no mar. Muito bem. É assim que a autora nos traz essa história. Vocês sabem que, em muitas ocasiões na história da humanidade, e essa escritora vivenciou várias dessas coisas de perto, desde as culturas diferentes e outros elementos, por vezes, esses que vivem na terra, que vivem na areia, nas grandes casas, com seus mobiliários, nas suas areias, esses que vão construir as regras e vão dizer o que o mundo é, o que o mundo não é, o que ele parece ser, entre outras coisas, quando entram em contato com estas outras coisas que eles consideram apartadas, diferentes, longínquas, nem da terra são de outro lugar, tem modos de interação com isso. Modos de interação. Constroem teorias a respeito, constroem regras, legislações, não é? Por vezes acham que estão vendo as regras dessas coisas, mas estão mirando apenas um espelho, nem estão vendo propriamente o que está lá. E a autora viveu numa época na qual ela precisou lutar por uma coisa que é a liberdade de expressão. Não é? E ela, aliás, toda a vida dela foi assim. Ela vivenciou aquilo que ela escreveu nas obras dela. Desde um divórcio, numa época em que divórcio era algo impensável, com 5 filhos e tudo mais, não é? Com muitos problemas, como escritora, como mulher, numa sociedade que era muito diferente, Portugal, dos anos 40, 50, da Portugal que conhecemos hoje. Era um país muito, muito diferente de como conhecemos hoje, assim como o Brasil também, não é? Pois bem, como se dará essa interseção? O que decorrerá a partir daí? Quem é que nos conta a história? Um narrador. Não é o menino, não é a menina. O narrador nos mostra o que se passa pintando um quadro, de uma maneira que, por vezes, nos parece bem pouco parcial, mas às vezes carrega um pouco nessas tintas, migrando de um sentido para outro e nos apresentando dubiedade e nos dando muita passagem para que o menino possa se expressar e depois os seres do mar também. Bom, ele fica observando. O que ele observa? Ele observa seres brincando, rindo. A um dado momento, a menina vira lá para o caranguejo, para o peixe, e diz para eles que agora ela quer muito dançar. Então, todos assumem uma aparência de orquestra. O peixe parece bater palmas na água, o caranguejo parece subir na rocha com as suas tenazes, hastes tão poderosas, né? E a menina parece que num dado momento ela sai da água, sobe na rocha e começa a dançar ali na rocha. A água que chegava junto aos pés, diz a narradora, vinha e bailava com ela também. Escondido atrás do rochedo, o rapaz, imóvel e calado, olhava. Eu tenho uma pergunta para os senhores. Orquestra, peixe batendo palma, caranguejo caminhando com seus tentáculos poderosos, batendo castanholas, tudo isso é uma leitura de quem vive no mar? Ou é uma leitura de quem está escondido nas rochas, olhando para o mar e fazendo uma avaliação a partir da vida que ocorre na terra, naquele casarão, nas margens dos areais? Ou será que lá no mar é assim que isso é, que está funcionando? E se for assim, esse que assim considera as coisas do mar, pode legislar a respeito do mar? Pode achar que, por qualquer razão que lhe pareça hábil e interessante, ele tem poder para dizer o que se passa ali e até para dizer o que vai acontecer a partir dali? É assim que ele pode fazer? Mas ele não pode argumentar que ele está, afinal ele está escondido na rocha. Ele não pode argumentar que ali, escondido na rocha, ele é que recebe essas emissões e que, portanto, de uma maneira isenta, ele apenas está registrando o que lá se passa, uma menina dançando e esses animais batendo palmas, etc. Ele pode dizer que ele não está influenciando em nada, só está registrando como uma câmera fotográfica registra a luz do sol, batendo nas águas. Até onde é registro, até onde começa julgamento, até onde já são outras coisas. Bem, os desenhos são muito generosos da obra, nos mostram de várias maneiras o que está se passando ali. E a menina realmente ela é bem pequena. Ainda que tenham dito que o cabelo dela é esverdeado, no desenho ele é azulado. Muito bem. Esse rapaz vai interagir dessa forma? Vai ficar ali observando, escondido na rocha? Ou ele irá além disso? Até onde ele pode ir além disso, mantendo essas coisas conforme ele desenhou? Lá está o mar, lá estão os seres do mar, lá eles estão fazendo tal coisa e ele está no mundo dele, no mundo que conta o que se passa lá no mar. Vamos ver, vamos acompanhar, não é? Será que teríamos a mesma objetividade em fazer um registro historiográfico da postura, por exemplo, de seres humanos quando consideram questões como aborto, eutanásia, vida, morte? E que misteriosamente muitos autores associam vida e morte com o mar, com o oceano, com certas coisas, e de suas rochas observam assustados o que se passa, descrevem, alguns alegando isenções extremas, dizem, só estou descrevendo o que se passa lá, é o caranguejo que está me mandando emissões sobre o que se passa lá, eu não estou fazendo nada além de registrar. Outro pesquisador vai um pouco mais além, constrói uma canoa, entra no mar, então ele já tem outros elementos a nos dizer. Vamos ver como isso se desenvolve, vamos ver para onde isso caminha. Então, a autora nos diz, o rapaz quis ir atrás deles, mas a entrada da gruta era muito pequena, e ele não cabia. E, como a maré estava a subir, teve que se ir embora, pois se ali ficasse, morria afogado. Foi para casa muito espantado com o que tinha visto, e durante esse dia não pensou em outra coisa. Na manhã seguinte, mal acordou, foi a correr para a praia. Foi pelo caminho da véspera, tornou a esconder-se atrás das duas pedras, espreitou e ouviu as mesmas gargalhadas da véspera. a menina, o caranguejo, o polvo e o peixe estavam a fazer uma roda dentro da água. Estavam divertidíssimos. O rapaz, com curiosidade, não conseguiu ficar quieto mais tempo. Deu um salto e agarrou a menina. A menina ficou assustada, né, e disse: nossa, mas que desgraça é isso, né? E aí os outros seres ali do mar que estavam brincando com ela ficaram apavorados, sabe, não sabiam o que fazer com aquilo que estava se passando ali. O polvo, o caranguejo, o peixe, ela gritava para que eles socorressem, né, para que eles ajudassem. Ninguém sabia direito o que fazer. Estavam com medo, corriam de um lado para outro. O menino então disse para ela não chorar, que ela não precisava chorar, que ela não precisava sequer se assustar, que ele não faria mal nenhum a ela, nenhum mal, para ela ficar tranquila. Mas a menina dizia para ele que sabia que ele ia fazer um mal a ela. E ele perguntou: mas que mal eu vou te fazer? Tu é uma menina tão pequenina, um palmo de altura, e é tão bonita. E a menina disse para ele: você vai me fritar. Fritar, disse a menina do mar. E o menino falou para ela: eu vou fritar você? Por quê? Que ideia esquisita, disse o rapaz, espantado. É que meus amigos peixes dizem que os homens fritam tudo aquilo que eles apanham. O menino pôs-se a rir e disse: quem faz isso são os pescadores. Então, a menina parou de chorar, de gritar, limpou as lágrimas, penteou os cabelos, alisou os cabelos com os dedos das mãos e disse a ele: vamos nos sentar os dois, ali, ó, naquele rochedo, e eu conto a você tudo. O menino disse: promete que tu não vai fugir? E ela prometeu a ele que não fugiria. Sentaram-se os dois em frente um ao outro e a menina contou: eu sou uma menina do mar, chamo-me Menina do Mar, eu não tenho outro nome, não sei onde eu nasci. Um dia, uma gaivota trouxe-me no bico para esta praia, pôs-me numa rocha na maré vasa e o polvo, o caranguejo e o peixe tomaram conta de mim. Vivemos os quatro numa gruta muito bonita. Bem, senhores, esse garoto vai acreditar nessa história? Para ele é razoável que, primeiro, que ele já tomou um grande susto por saber que uma criança, uma menina de um palmo de altura, estava ali brincando com os seres do mar. Agora ela diz que quem a trouxe foi uma gaivota, que ela vive ali numa gruta com aqueles seres do mar. Esse garoto vive numa casa grande, à beira da praia, ele brinca no mar. Ele sabe muito bem como é que essas coisas são. Ele está confuso. Ele já disse, ele não tem nenhuma intenção de fazer mal a ela. Ele só está querendo compreender o que se passa. A menina já não está com muito medo dele, mas ela mostra que não é que ela é estranha. Afinal, ela estava ali no mundo dela brincando, resolvendo sua vida, quando chegou o rapaz. O encontro que se dá nesta ordem de coisas é um encontro que costuma ser amistoso? Desde a sua gênese, desde a sua construção, da sua caminhada, até quando entram outras questões como entendimentos e deliberações? Bom, o rapaz estranha muito esses amigos com quem ela brinca, não é? Ele diz: olha, um peixe só tem barbatana, não é? Barbatana é uma coisa que só serve para nadar, o menino diz para ela. E ela diz: ele é meu melhor amigo. Como não tem braços, ele nunca me põe de castigo. É com ele que eu brinco. Quando está a maré vaza, brincamos nas rochas. Quando está a maré alta, damos passeios no fundo do mar. Tu nunca foste ao fundo do mar e não sabes como lá tudo é tão bonito. Há florestas de algas, jardins de anêmonas, prados de conchas. Há cavalos marinhos suspensos na água com um ar espantado como pontos de interrogação. Há flores que parecem animais e animais que parecem flores. Há grutas misteriosas, azul escuras, roxas, verdes, e há planícies sem fim de areia fina, branca. Tu és da terra. Se fosses do fundo do mar, morrias afogado. Mas eu sou uma menina do mar. Eu posso respirar dentro d'água, como os peixes, e posso respirar fora d'água, como os homens. E posso passear pelo mar todo e fazer tudo quanto eu quero, e ninguém me faz mal, porque eu sou a bailarina da grande raia. E a grande raia é a dona de todos esses mares. Bem, senhores, temos problemas aqui, não é? Vejam que ela é do mar, mas ela é uma menina. Ela mesma se apresenta. Ela é do mar, mas se apresenta como alguém cuja parte de identificação o menino compreende, porque na terra há meninas. Só que ela é alguém que tem identificação com preceitos da terra e mostra compreensão disso ao dizer para ele como é que são as coisas na terra, mas que ela pertence ao mar. E agora ele deve estar com muitos problemas para entender como pode essa mescla de coisas, não tinha que ser isto ou aquilo, não teríamos que ter separações, porque a terra está lá, o mar está do outro lado, mas agora ela traz elementos que ultrapassam, misturam, alguns vão muito além e vão em outros sentidos e direções que sequer podemos acompanhar. É muito complicado. O que fazer a respeito? Esse menino terá que prosseguir a vida dele, e agora prosseguir sabendo de todas essas coisas. O que fará a respeito? Onde ela entra? Ele acha que ele tem que fazer alguma coisa a respeito? É da pertinência dele fazer? Ou essas coisas podem prosseguir porque elas possuem elementos próprios que podem trabalhar e fazer coisas muito além do que sequer ele pode compreender que dirá fazer? Se fosse o contrário, se fosse a menina que fosse ao mundo dele, ele estivesse lá na linda casa dele, que, cheia de mobiliários, toda aquela descrição do primeiro capítulo que a autora nos faz, e ela fosse até lá e dissesse: olha que interessante, tem alguém que vive aqui na terra, e ela que nos contasse a história. Talvez esse menino, como é comum para muitos de nós, se sentisse invadido. Estamos cheios dessas lendas de seres do espaço que vêm para roubar, para espoliar, para perseguir, para fazer experiências laboratoriais com seres humanos e outras coisas, guerras de mundos. Talvez ele se sentisse assim, mas é estranho que ele não se sente assim ao ir ao mundo dela, não é? Ao reter a menina, ela chorou, viu? Ela não gostou que ele a segurou. Isso tem alguma relação com a maneira como filósofos, psicólogos, médicos, juristas trabalham questões ligadas a aborto e eutanásia? Ou será que nada tem a ver com isso? Que estamos tratando apenas de um vice-conceito, de uma metáfora muito distante dessas relações epistemológicas, laboratoriais, com as quais lidamos no consultório, nas nossas vidas? Vejam que isso não é uma resposta, é uma pergunta para todos nós. Bem, depois que a menina contou tudo para ele lá do mundo dela, ela faz um pedido ao garoto. E o pedido não é, deixa eu ficar no seu mundo. O pedido é, quero voltar para o meu mundo. Já contei a você as coisas, agora, por favor, permita que eu volte lá com os meus amigos. Ela quer voltar para o mundo dela. E o menino, na concepção da autora, amistoso, quer, está procurando entender as coisas, ele diz, ok, não quero fazer mal, como ele falou, não quero fazer mal para ela de forma alguma. E então ela volta para o mundo dela. O quanto agora ambos estão impactados, o quanto agora eles ainda continuam achando que são diferentes. Essa menina poderia, por exemplo, chegar lá para os amigos dela e dizer, olha, existe uma parte do mundo que não tem água. Existe uma parte do mundo que há casas, areias, há estradas. É uma parte do mundo. E aí talvez um dos amigos dela dissesse, não, isso é um outro mundo, não é mais o nosso mundo. O menino poderia chegar em casa e dizer, o mundo é muito mais amplo do que eu pensava? Ou ele vai segmentar e dizer, precisamos dar um jeito de colocar ordem neste outro mundo, que é uma bagunça. Dançam sobre pedras, fazem o que bem entende, não pode ser assim. Vamos adiante quanto a essas questões, está bem? Primeiro vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões sobre isso que vimos até aqui. Após a colaboração dos senhores, vamos prosseguir o nosso trabalho. Existem muitas questões aqui dentro deste vice-conceito que estamos utilizando, a partir de uma conversação difícil com o trabalho do Dworkin. Várias. Quer dizer, aquele que está em outra parte exige de nós uma participação, nós nos exigimos, nessa interseção, os elementos que vão ocorrer, eles já estão previstos antes da interseção, eles se fazem na interseção, ou tudo isso que estamos vendo aqui, poderia um pesquisador dizer, vocês estão falando de uma coisa, mas na realidade tudo isso é muito diferente. Nós vivemos numa sociedade e, portanto, essa questão é bem definida dentro de uma sociedade, o que fazer e o que não fazer, temos regras. O feto precisa ser retirado às vezes para que a mãe viva. Isso não é uma questão metafísica? E então parece que desconstruiu todo o problema, mas apenas o explicou de uma forma que faz parecer sair desse grande mapa que estamos tratando. Um outro dirá, não, você reduziu a questão. Porque ao fazer isso, você está se comportando como um menino na obra da Sofia, na qual ele vai lá ao mundo do outro, no mar, ele diz quem vai viver, quem vai morrer, quem tem problema, faz a seleção, isso é correto? Mas o que vem agora vai aprofundar a discussão e torná-la ainda mais rica e mais complexa em tudo isso que estamos vendo. Quando a menina se aproxima dos amigos dela, quem é que vem junto com ela até um pedaço? O menino. E ela, então, precisa tranquilizar aqueles que são amigos dela, os amigos que vivem no mar. Ela diz, estejam quietos, por favor, parem, não lhe façam mal. Ele é meu amigo e não lhes vai fritar, gritou a menina do mar. O polvo, caranguejo, peixe, interromperam a pancadaria, espantadíssimos com aquelas palavras da menina. O rapaz baixou-se e pôs então a menina dentro da água, aos pés dos seus amigos, que davam saltos de alegria, brincavam, gargalhavam. A maré estava subindo e o rapaz tinha que ir embora. Pediu à menina do mar, ao polvo, ao caranguejo, ao peixe, para voltarem no dia seguinte, na mesma hora, naquele mesmo lugar. Tenho muita curiosidade das coisas da terra, disse a menina. Amanhã, quando aqui você voltar, traz-me umas coisas da terra. E assim ficou combinado. No dia seguinte, logo de manhã, o rapaz foi ao seu jardim e colheu uma rosa encarnada, muito perfumada. Foi para a praia e procurou o lugar da véspera. Então veja, houve uma intercessão de algum modo. Nesta intercessão que aconteceu, tanto a menina e as coisas do mar mostraram interesse, mostraram modificações, no caso, a curiosidade, pediram elementos deste que vive na terra. E ele, por sua vez, pediu para que estes retornassem. Olha a natureza da intercessão que se estabelece. Não é? Se estabelece assim muitas vezes no elemento ligado ao que Dworkin estava falando sobre morte, vida, eutanásia, aborto e outras coisas. Por vezes há uma intercessão no qual há interesses, por vezes não há uma intercessão. O que há é um grande elemento de uma substância só. Outras vezes há outras deliberações. Por vezes podemos acompanhar o que se passa, por vezes não podemos acompanhar. Elas transcendem, ultrapassam até mesmo a compreensão daqueles que estão envolvidos. Como pesquisadores, queremos compreender, queremos entender o que se passa e de modo a proceder melhor, claro. Não é? Não ignoramos que muitas coisas não sabemos, outras estamos aprendendo, estamos tropeçando, é assim mesmo. É a caminhada, não é? No dia seguinte, logo de manhã, o rapaz foi ao seu jardim. Bom, isso eu já vi. Bom dia, disseram a menina, polvo, caranguejo, peixe. Bom dia, disse o rapaz, e ajoelhou-se na água, em frente à menina do mar. Eu trago aqui uma flor da terra, ele disse. Chama-se rosa. Bom, a menina do mar, ao ver aquilo, vocês imaginem, achou lindíssima a rosa, né? Bateu palmas para a rosa. E o menino disse para ela, olha, respira, sente o cheiro, o aroma dela, ela é toda perfumada. E a menina sentiu esse perfume. Disse, é um perfume maravilhoso, aqui no mar não há nenhum perfume assim. Mas eu estou tonta e um pouco triste. Essas coisas da terra são esquisitas, são diferentes das coisas do mar. No mar há monstros, há perigos, mas as coisas bonitas são alegres. Na terra há tristeza dentro das coisas bonitas. Imagine a dificuldade do menino de entender isso. Lá pelas tantas, não é? Ela se deu conta que a rosa não podia entrar na água e uma série de coisas, e o menino disse para ela, olha, vamos nos esquecer da rosa, está bem? Vamos brincar. E aí eles foram brincar. No outro dia, no dia seguinte, de novo eles se encontraram. E a menina foi logo perguntando para ele, o que é que você trouxe hoje? E o menino então pegou lembra, a menina só tem um palmo de altura. Tomou a menina delicadamente, colocou numa rocha e sentou ao lado dela. E disse para ela, olha, hoje eu te trouxe isso. E deu ela, sabe o quê? Uma caixinha de fósforos. Para quem tem um palmo de altura, uma caixinha de fósforos é algo. Não é? Ela disse para ele, isso não é lá muito bonito. Não, não é. Mas lá, tem lá dentro uma coisa maravilhosa, linda, alegre, que se chama fogo. O rapaz abriu a caixinha, acendeu um fósforo. A menina, feliz, bateu palmas, pediu para tocar no fogo. O menino disse para ela, mas isso é impossível. O fogo é alegre, mas ele queima. Ela estranhou muito isso e disse, é um sol pequenino? Sim, disse o rapaz, mas nós não podemos tocar nele. O rapaz soprou o fósforo e o fogo apagou-se. a menina achou isso surpreendente, assim, o fato dele soprar e aquilo simplesmente desaparecer. Ela ficou encantada com aquilo que estava acontecendo ali. Bem, o menino gostaria que ela fosse à Terra, conhecer as coisas da Terra. Mas há limitações de várias ordens, de várias naturezas, algumas que eles sequer compreendem direito. Ela diz a ele assim: eu não posso, porque eu sou uma menina do mar. O mar é a minha terra. Olhem que curioso trocadilho. O mar é a minha terra. Tu, se vieres para o mar, vais te afogar. E eu, se for para a terra, eu seco. Não posso estar muito tempo fora d'água. Fora d'água, eu fico como as algas da maré que vaza. Ficam todas enrugadas, secas. Se eu saísse do mar, ao fim de algumas horas, ficava igual um farrapo de roupa velha ou um papel de jornal, desses que às vezes há nas praias e que tem um ar tão triste e infeliz de coisa que já não serve e que foi deitada fora e que já ninguém quer. Que pena, diz ele, que eu tenho de não te poder mostrar a terra, disse o rapaz. E eu que pena tenho de não te poder levar comigo ao fundo do mar para te mostrar as florestas de algas, as grutas de corais e os jardins de anêmonas. Bem, o que acontece, um foi contando para o outro as coisas que podiam ser contadas. Cada um deles foi tentando adivinhar e compreender o mundo do outro. O que nos conta a morte daquele que está morrendo? O que nos conta aquele que está morrendo da morte? Qual a interseção entre eles, que está morrendo e morte? São diferentes? Ou são partes de uma mesma coisa? Ou esse é o meu modo da Terra de entender as coisas de lá? E se essas coisas de lá tentam vir até a Terra, podem elas ter alguma inserção na Terra sem secar e definhar? Eles que para mim já estão mortos. Que natureza de interseção pode nos dar aqui uma oportunidade de uma melhor compreensão disso? Para além das compreensões históricas que mudam elementos, um aqui, um ali, um outro lá, mas que caminham a passos muito lentos, ou será que esse é o melhor que podemos fazer? Se for, ok, vamos prosseguir com esses passos lentos. Quando a interseção se aprofunda, um dia o rapaz aparece com vinho para ela. Ele explica que é uma coisa da terra, que é muito bonita, que se chama vinho. Ela olha e diz: é muito vermelho, é muito perfumado esse vinho. E pergunta para ele: o que é isso aí, o vinho? Ele diz: na terra, respondeu o rapaz, existe uma planta que se chama videira. No inverno parece morta, seca. Observem a relação que a altura vai fazer aqui. Que coisa impressionante, o vinho como elemento híbrido de terra-mar. Nós, na primavera, enche-se de folhas e no verão enche-se de frutos que se chamam uvas, crescem nos cachos, e no outono os homens colhem os cachos de uvas e põem-nos em grandes tanques de pedra onde os pisam até que seu sumo escorra. A menina bebeu o vinho e riu-se e disse: é bom, é alegre. Agora já sei o que é a terra. Agora já sei o que é o sabor da primavera, do verão e do outono. Já sei o que é o sabor dos frutos. Já sei o que é a frescura das árvores. Já sei como é o calor de uma montanha ao sol. Pode me levar para ver a terra. Eu quero ver a terra. Há tantas coisas que eu não sei, prosseguiu a menina, O mar é uma prisão transparente, gelada. No mar não há primavera, não há outono. No mar o tempo morre, o tempo não morre. As anêmonas estão sempre em flor. A espuma é sempre branca. Leva-me, eu quero ver a terra. O rapaz disse: tenho uma ideia. Amanhã eu trago um balde. Encho com água do mar e algas. E tu podes, dentro do balde, entrar para não secares. E eu te levo comigo para ver a terra. Está bem, disse a menina. Quantas são as teorias que os senhores conhecem que fazem assim procedem? Trazendo elementos que pertencem a uma parte do aborto que não há como vicejar na sociedade dos homens, mas através de elementos axiológicos, epistemológicos, religiosos, sensoriais e outros, fazem indexar, não é? O mesmo com relação à eutanásia, à morte, a seres humanos. E quantas teorias os senhores conhecem que vão fazer amálgamas indistintos e dizem, por exemplo, essa questão de vida ou morte é uma questão de um erro epistemológico que foi cometido na compreensão há muito tempo. Quando fizeram isso, fizeram uma secção na vida, na existência, dividindo o existir entre estar vivo e estar morto. E se não for considerado dessa forma, se a existência for considerada de uma outra, por outros caminhos, por exemplo, uma pessoa pode considerar a existência de um ponto de vista afetuoso, pelo amor, tão profundamente que para ela, se a pessoa está viva ou morta, já não faz mais diferença alguma. Você diz, fulano morreu, e a pessoa diz, como assim, isso não existe? Você diz, não, fulano morreu, não respira mais, fechou os olhos, e a pessoa diz, isso não existe. Aqui na minha lembrança, aqui no meu coração está mais vivo do que você e eu. Como você diz que não existe? E a pessoa diz, você não está sendo realista. E o outro diz, quem não é realista é você, que quebrou a existência em duas partes e acha que agora isto é a realidade. E o outro diz, então o que é a realidade? Diz, bom, vamos conversar. Talvez seja uma coisa, talvez seja outra coisa, não sabemos, mas se você já parte desse pressuposto, como ficamos para caminhar? E um terceiro que está ali passando diz, mas precisamos ter regras, normas, vivemos em sociedade. Todos estão de acordo, querem melhorar esses elementos, estão trabalhando para isso. Bem, vejam que aqui a autora coloca esses elementos profundamente dilemáticos, dialéticos também, no sentido amistoso. O menino não está impondo as coisas para a menina. A menina não está impondo, eles estão procurando melhores caminhos, integrações, compreensões, aprofundamentos, a partir de elementos muito diferentes, não é? E ele a convida, ele deu uma ideia, olha, quem sabe você vem dessa forma, trazendo grande parte do seu mundo para cá. O que acontece daí? Nós não sabemos. Não sabemos. Bom, no outro dia, aparece o menino com o balde na mão. E ele está com pressa, diz para ela entrar logo aí, para eles irem embora. E a menina começa a chorar e diz, eu não posso ir. E por que não pode ir? Perguntou o rapaz. Por causa dos búzios. Os búzios têm muito bom ouvido. Eles ouvem tudo. São os ouvidos do mar, os búzios. E eles ouviram as nossas conversas e foram contá-las à raia, que ficou furiosa, e agora eu não posso ir contigo. O menino diz, mas a raia não está aqui. Pode entrar dentro do balde, vamos embora. E a menina disse: eu não posso, isso é impossível. A raia ordenou aos polvos que não me deixassem passar. As rochas estão cheias de polvos escondidos que nós nem sequer vemos, mas que eles nos veem e espiam cada um dos nossos gestos. Eu tenho que te dizer adeus agora e para sempre. Amanhã eu já não volto aqui, porque a raia, para me castigar de eu ter querido fugir, decidiu que esta noite, ao nascer da lua, eu serei levada pelos polvos para uma praia distante, que eu nem sei como se chama e não tenho a menor ideia de onde fica, e nunca mais nos poderemos encontrar. O menino diz a ela: vamos experimentar fugir então. Eu, com as minhas duas pernas, corro mais do que esses polvos aí com seus 8 braços, que nem são braços e nem são pernas. Tendo dito isso, pegou a menina do mar, colocou dentro do balde e saiu correndo. Mas no mesmo instante, as rochas cobriram-se de polvos. Para qualquer lado que ele olhasse, só via polvos. Pegaram os dois. Quer dizer, então, que não é possível essa integração? Há coisas que pertencem ao mar, possuem características do mar, são do mar. E há coisas que pertencem à terra, são da terra, têm características da terra. Não é possível uma mescla? A mescla é possível, mas há condições. A própria autora diz: a menina do mar. Menina, que é um elemento da terra, do mar. Então as integrações precisam de certos preceitos, não como esse garoto quis fazer. Ela explicou para ele: não temos como ir além. E ele disse: entra no balde, vamos fugir. Tentou ultrapassar certos elementos que nessa base categorial, pela circunstância que viviam, não lhes era possível fazer. A menina começa a gritar para ele soltar, né? Dizendo para ele que se ele não soltasse, não deixasse ela sair do balde, eles seriam mortos, os dois. E o rapaz disse que não ia largá-la de jeito nenhum. Bom, os polvos todos pegam o rapaz, não é? Ele desmaia, libertam a menina para ela voltar para o mar, como ela disse. E aí ele, muito cansado, todo machucado, dolorido, volta para casa e vai dormir. A história diz que se passaram muitos dias. O rapaz voltou muitas vezes até as rochas, mas nunca mais viu a menina, escreve a autora, nem seus 3 amigos. Era como se tudo tivesse sido um sonho. Até que chegou o inverno, o tempo estava frio. Ele via as gaivotas. A gaivota chegou junto dele, deu uma volta e deixou cair uma coisa na areia. O rapaz apanhou a coisa e viu que era um frasco cheio de uma água muito clara, luminosa. Bom dia, disse a gaivota. Vejam que quem traz isso não é alguém da terra e não é alguém do mar. É alguém de um outro elemento. Uma gaivota. O menino pergunta para a gaivota, no modo tradicional daqueles que vivem na terra, não é? De onde estás vindo? De onde tu vens? E aí a gaivota diz: eu venho da parte da menina do mar, disse a gaivota. Ela manda dizer que já sabe o que é saudade e pediu para te perguntar se queres ir com ela até o fundo do mar. Senhores, atenção às marcações de discurso. Houve uma impossibilidade, não houve? Quem resolve essa impossibilidade é um elemento de outra natureza e de outra propriedade. Em nenhum momento até aqui nós tínhamos qualquer coisa do ar que voasse e que pudesse integrar elementos tão diferentes. Mas esse que vem fazer essa integração vem como mensagem. Vem como aquele que oferece: olha, se você quiser, existe uma opção aqui, assim, ali e tal. Estou te trazendo um recado de lá, você que é daqui, um outro elemento, uma outra propriedade. Em algumas discussões, em algumas conversações, como por exemplo essa que estamos aqui acompanhando, questão de aborto, eutanásia, e que conduzimos fortemente por um alicerce filosófico, interrogativo, que faz um elemento dentro da caminhada da humanidade, que afasta certos elementos, diz: aqui religiosidade não pode entrar, aqui tal elemento não pode entrar. Mas ao fazermos isso, não estamos adotando muito propriamente a atitude do menino e restringindo e cercando, fechando um discurso, achando que, na verdade, nós estamos fazendo isso, que estamos abrindo o discurso filosoficamente falando. Mas que abertura é esta? Esse elemento que surge do ar na forma de uma gaivota que diz: olha, há um caminho, se você quiser, temos um caminho. Não pode ser, por exemplo, o amor, não pode ser, por exemplo, a arte, não pode ser, por exemplo, a transcendência. O que há com a filosofia que não consegue conversar com esses elementos? Diz: isso não é filosófico, recue. Se fizermos isso em discussões como aborto, eutanásia, estaremos tendo uma atitude de fato filosófica? Ou será que filosófica a atitude seria abrirmos a essa conversação? Deixarmos que quem traz, por exemplo, o amor para entrar nessa conversação possa trazer esses elementos. Quem vai nos trazer religiosidade? Vamos ver como podemos conversar. Conversar, ou seja, alteridade, não significa dizer, pegar elementos como religiosidade, amor e outros elementos e dizer: falem a minha língua filosófica para que eu possa falar com vocês. Que tal se amor, religiosidade dissessem para a filosofia: fale você a língua religiosa, fale você o amor, ou você não vai poder falar? Pois a autora nos oferece como uma alternativa um outro elemento que entra e propõe: gostariam dessa outra forma? Vamos ver o que pode nos propiciar? Bom, o menino diz: eu quero, diz o rapaz, mas como é que eu posso chegar ao fundo do mar? Eu vou me afogar. E a gaivota diz para ele: o frasco que eu te dei tem sumo de anêmonas, suco de plantas mágicas. Se beberes, agora este filtro passarás a ser como uma menina do mar. Poderás viver dentro da água como os peixes e fora da água como os homens. É proposto ao menino uma síntese. Ou seja, ninguém está desfazendo o mar, ninguém está desfazendo a terra. Não é essa a proposta da autora. Ela diz: continua o mar, continua a terra, mas agora teremos estradas para podermos andar no mar e andar na terra, mantendo certas identidades, não desfazendo, não descuidando. Você quer isso? O rapaz imediatamente bebe o líquido do filtro. Ali no mar, disse a gaivota, algumas páginas depois, está um golfinho à tua espera. Ele te ensinará o caminho. O rapaz olha e vê um grande golfinho preto e brilhante dando saltos atrás da arrebentação das ondas. E então ele diz: adeus, gaivota, adeus, muito obrigado, obrigado. E corre para as ondas e nada até o golfinho. E vão os dois pelo mar afora. Bom, o menino vai até a gruta, encontra a menina e quando a menina, os peixes, os polvos encontram o garoto, o encontro deles é algo comovente. Eles se abraçam, eles brincam, eles falam alto, batem palmas, riem, a jogam água para eles, fazem uma algazarra muito grande nesse encontro, lá na gruta. Eu tenho algumas perguntas para os senhores. Acham que esse menino, ao voltar para a Terra agora, ele volta como ele era antes de sair para a Terra em direção... Ah, ok. Agora ele provavelmente entende coisas que antes, de onde ele estava, ele quando muito poderia conjecturar de uma das maneiras mais tortas. Mas agora a compreensão dele parece bem outra. Estou tão feliz. Pensei que nunca mais ia ver você. Sem você o mar, apesar de todas essas anêmonas, parecia agora tão triste, tão vazio. Eu passava os dias inteiros só suspirando e não sabia o que fazia. Até que um dia o rei do mar deu uma grande festa, convidou baleias, eles começam a conversar e ela fala da saudade, fala como ela compreendeu a saudade. E fica muito feliz. Eles dançam, eles brincam e a história termina com esta grande síntese elaborada pela autora, pela Sofia de Mello Brenner Andersen, essa maravilhosa escritora portuguesa de origem dinamarquesa por parte dos pais e avós. A Menina do Mar. Recomendo a leitura na íntegra de uma das obras belíssimas, de uma das mais poderosas metáforas da nossa época para as questões da síntese, dos antagonismos, das contrapartidas, dos contrapontos em elementos que muitas vezes se mostram inconciliáveis. Acho que a partir deste trabalho já podemos agora sim retornar ao trabalho do working e na próxima aula fazer o fechamento, agora sim com muito mais profundidade daquelas caminhadas para onde ele estava migrando, não é? Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui.